Começa agora o Estúdio Alene.
Olá, ouvintes. Eu sou Lilian Veron. Hoje recebemos no nosso programa um músico que carrega nas cordas do violão, da guitarra e do bandolim a riqueza da música brasileira. Estamos falando de Guto Colato, instrumentista, multi-instrumentista, compositor, arranjador e escritor sumatogrossense. Com uma trajetória marcada por estudos e vivências musicais intensas, Guto lançou o álbum Quintal de Casa, com 10 faixas autorais, que já circulam em todas as plataformas. Além disso, ele é autor do livro Ser Músico, uma construção cotidiana, desafiadora e prazerosa, onde ele compartilha a sua forma única de viver e ensinar a música. Guto, seja muito bem-vindo ao Estúdio Alemes.
Obrigado, Lilian. Prazer estar aqui com vocês, né, participando desse programa. E vamos lá, falar um pouco de trabalho, de música, de arte. Muito feliz.
Guto, a sua música é a herança do seu avô, o Mineirinho das Cordas, que te ensinou aí os primeiros acordes, inspirou essa paixão. Fala um pouco pra gente sobre essa sua relação familiar com a música.
Poxa, muito legal. Assim, né, meu avô de Minas, Salinas, sempre foi músico, produtor musical de circo e teve o violão ali. Eu tive a oportunidade de vê-lo tocando, tocava muito bem, por sinal, o violão de 6 cordas. E ele, por ser produtor musical de circo de interior, aquela época, né, vamos voltar lá, onde o circo ficava numa cidadezinha, ia de uma para outra, e ele produzia, ele acabou ensinando os próprios filhos, né, meus tios, a tocarem. Então eu cresci vendo isso de perto. Nunca vi ali na casa dos meus avós ter som de CD. E eles vieram de Minas para Mato Grosso do Sul. Então eu crescia com os meus primos ali brincando e vendo aquele festival sonoro ali de música, né? Eles tocavam Dominguinhos, Luiz Gonzaga, tocava Cartola, tocava Tom Jobim, tocavam Gal Costa. Aí veio aquele insight aos 10 anos, falei, puxa, eu quero aprender. Um tio meu falou, olha, não tem tempo de te ensinar. E meu avô, assim, talvez assim, empático, né, compadecido, falou, vem cá, meu neto, senta aqui que eu vou te ensinar. Vai lá no quarto, escolhe um instrumento. Você vê, né, como os tempos mudaram, hoje tudo é case, hoje tudo era tudo pendurado no prego. Eu fui, peguei aquele violão, meio sem saber carregar, sentei ali e comecei. E não foi nada teórico, até me recordo que uma das primeiras canções foi essa aqui, ó.
É uma relação afetiva?
Uma relação afetiva. E daí então eu fiquei apaixonado, né? Primeiramente pela música e depois pelo instrumento violão. E fui crescendo com essa relação de aprendizado, nem um pouco teórico, porque meu avô, cara, lembrando até Dominguinhos, assim, ele não era muito de teoria, ele era da prática, né? Falava, ah, quer aprender samba? Vamos tocar samba. Saía já dedilhando o violão e eu ia aprendendo, meio que vendo ao mesmo tempo, mas vou, o que é isso? Não importa, você tem que entender o som que está sendo feito, depois você justifica. E depois de muito tempo, um tio meu falou assim, ó, para você tocar com a gente, além de você ter bastante repertório, você tem que entender as coisas. Eu vou te falar sobre um livro, porque eu não tenho tempo de te passar, ele tocava muito bem acordeon, o livro do músico, de Antônio Adolfo, um grande pianista brasileiro. E aí, como eu já tocava, já tinha bastante coisa de repertório, eu comecei a estudar esse livro. Eu já estava com 12, 13, 14, aí já começou a nascer aquele desejo de tocar com bandas, de querer conhecer mais do mundo, conhecer mais da música, e mergulhei no rock, mergulhei no heavy metal, mergulhei em outras vertentes, fui pra guitarra elétrica, entender como que era o instrumento, entender como tocava. E aí só depois de muito tempo que eu acabei voltando de novo, porque ficaram essas sementes plantadas pelo meu avô, de alguma forma, na minha música, na minha performance, né? E pouco antes da pandemia eu perdi meu avô, eu fui morar no interior por motivo de outro trabalho, não musical, e acabei perdendo muito do contato com ele, mas ficou a música. Ficou esse carinho, ficou essa afetividade, ficou esse acolhimento que ele me deu, porque de certa forma já estava na veia ali a música, né, familiar. E aí, pós-pandemia, que eu resolvi, assim, deu aquele insight, falei, cara, eu acho que dá para eu começar a fazer um trabalho, né? E aí foi que eu comecei a fazer o rascunho desse primeiro livro, que você citou, e depois começaram a vir as primeiras canções, muito intuitivamente, no quintal da minha casa. Por isso que o disco chama Quintal de Casa. Eu consegui me estabelecer com a família em Campo Grande. Comprei uma casa onde eu pude construir na frente o meu estúdio, né? Aí, nessa trajetória também, eu já fui convidado para gravar muitos discos, né? Já gravei coisas para São Paulo, já gravei coisas pro Rio de Janeiro, pro Sul. E aí eu falei, cara, tá na hora de eu ter um trabalho próprio. E a gente sabe a dificuldade, Lilian, que o músico brasileiro enfrenta, sobretudo o músico instrumental. Eu falei, cara, eu tô no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Eu vou tocar bossa nova aqui, tocar samba, tocar... Porque a nossa cultura ela é bastante forte, né? No chamamé, na polca paraguaia.
Sim.
Até por ser uma música fronteiriça. Então eu também tive, ainda tô tendo que beber um pouco disso, dessa linguagem. Porque eu sei do nosso berço musical riquíssimo que a gente tem, né? De grandes artistas. E eu comecei, por conta disso, a beber. Eu acho, assim, que eu não sou um músico tão forte nisso. Porque a minha infância, como eu te falei, eu venho dessa música mais, talvez, mais mineira. Mais mineira e mais ali São Paulo e Rio do que sul-mato-grossense. Mas eu me sinto na obrigação, por ser da casa, de, com muito respeito, muito carinho, muito amor à música, também defender essa nossa bandeira. Tanto que no meu primeiro disco tem uma música, né? Que é um tereré, é uma prosa e um chamamé. Que foi uma forma de eu trazer um pouco desse respeito à nossa música sul-mato-grossense, tentar levar essa bandeira até do nosso tereré, que é uma bebida típica, né?
Sim.
O Yamandu Costa, que é um grande violonista mundial já, né, digamos assim, ele leva o chamamé pro palco. Eu falei, então eu vou fazer diferente, eu vou levar o tereré pro palco. Quando eu posso, eu levo o nosso tereré pro palco para afirmar ainda mais a minha identidade.
Essa reverência, né, à música sul-mato-grossense. E você falou justamente disso, que é o Quintal de Casa que te inspirou esse seu primeiro disco com essas músicas autorais, né? Então, percebe-se uma obra que tem muito sentimento, né? Que vem realmente dessas suas raízes familiares.
Sim.
Então, eu quero que o nosso público também conheça um pouco desse seu primeiro disco, ouvindo Quintal de Casa.
Legal.
Que dá nome ao disco.
É o tema do disco. É isso aí. Thank you.
Voltamos então aqui com o Estúdio Alemes, que está recebendo o Guto Colato, contando pra gente um pouco da sua relação com a música, com a bossa nova, com samba, baião e também com a música regional. Guto, você estava falando agora do chamamé e do tereré, que você disse, eu levo o tereré pro palco. Como é que é isso?
Eu conheci uma casa de tereré ali na Mata do Jacinto, e eu estava comentando com ele, falei, cara, eu sou músico também, né, e eu quero levar pro palco isso aí. Eu vi que tem um grande violonista, Amandu Costa, que me inspira muito, ele leva o chimarrão lá, o mate, não sei, pro palco, eu queria levar o tereré. Ele falou, cara, você viu que fizeram suporte? Tem um suporte aqui. E foi muito bacana, eu coloquei inclusive essa música, né, pra gente tocar dentro da casa de tereré, e já fiquei com esse suporte, sempre que eu posso eu levo a garrafa do tereré, o suporte. Nem todo lugar é possível, né, mas quando eu consigo eu levo a bebida aí. E eu acho que já identificam, né, de fato.
E o nome da música, uma prosa, um tereré, um chamamé.
Isso.
É a cara realmente de Mato Grosso do Sul, né? O tereré é um lugar de prosa.
É, eu acho que é isso. É o lugar do encontro, onde você senta para ouvir, para a pessoa te ouvir também, né? Então eu acho que é a combinação perfeita, né? O momento da prosa, do encontro com a música e a bebida, né? Ainda mais na nossa terra que é tão quente. Então eu acho que tem tudo a ver. Foi exatamente nisso que eu pensei quando eu batizei essa música.
E vamos ouvir justamente um tereré, uma prosa e um chamamé.
Thank you.
Voltamos com o Estúdio Alemes, que está recebendo Guto Colato, um instrumentista sul-mato-grossense, que tem o coração mineiro e que traz para a gente um pouco de bossa nova, de samba. É tão interessante a gente ver isso em Mato Grosso do Sul e que há espaço em Mato Grosso do Sul. Guto, você tem uma formação acadêmica bastante ampla, né, que vai além da música, como você disse. Tem uma carreira também. Como que essas diferentes áreas de conhecimento te influenciam na sua forma de tocar, de compor?
Ah, eu acho que assim, a música ela é muito mais do que só tocar um instrumento, né? O instrumento é só um instrumento, né? Então, a música eu acredito que ela vem dentro de cada um de nós. E ela, eu acredito nessa formação mista, que a música não é só a questão de você estudar o instrumento e tirar um lindo acorde. Eu acredito que ela está presente na poesia, na arte, na gastronomia. Então, eu acredito que quanto mais conhecimento a gente tem, nada é perdido. Eu acredito que ele sempre soma de alguma maneira. E eu tive outras formações porque, pela dificuldade mesmo que é empreender na música, né? Às vezes, no Brasil, sobretudo, né? A arte, a cultura, muitas vezes, a gente fica refém, né? De algumas coisas que acabam não acontecendo. Mas nem por isso eu acredito que a gente tem que cruzar os braços, a gente tem que trabalhar. Foi por isso que eu comecei a fazer, independentemente do que aconteça lá fora. Porque se o seu trabalho é benquisto, as pessoas entendem, ouvem e respeitam, então, eu acho que tem tudo para você construir uma boa trajetória. Então, assim, sem sair do que você me perguntou, a gente não consegue, eu não consigo ainda viver disso. Muito embora eu ame a música, né? A gente tem as nossas contas, os nossos afazeres. Então, eu dependo de uma outra área, né? Eu sou servidor público de carreira já há quase 20 anos, né? Em detrimento disso, sem dúvida, eu tive outras formações, né? E também outras pós-graduações. Mas também formei em música pela Universidade de Santos, São Paulo, lá. E uma música totalmente popular, mas formei mesmo na questão da licenciatura, para caso eu precise lecionar, eu tenho essa opção de uma maneira formal, mas eu já tive escola de música, né, com 15 anos no fundo da casa da minha mãe, foi um tempo que me ajudou bastante, então eu já vivo a música desde os 10 anos de idade, tive uma relação com a igreja, né, toquei na Igreja Batista, até hoje faço parte da Igreja Batista, não toco mais lá porque eu acabei tendo um trabalho profissional, mas sempre que posso ajudo em outras frentes, né, e tive um grupo, de pequeno grupo na minha casa, onde a gente atendia pessoas, então assim, eu bebi muito também do berço do cristianismo, principalmente da música cristã, talvez aí dos anos 90, que hoje já quase você não escuta mais, porque infelizmente mudou bastante esse conceito também, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que tudo soma assim, Lilian, sabe? Eu acho que nenhum conhecimento é perdido. Acho que tem uma frase, não sei de quem, que fala sobre isso, né? Nenhum tempo de preparação é perdido. Então, eu acho que para todo músico, todo artista, eu acredito que é esse misto. Ele bebe na gastronomia, ele bebe na poesia, ele bebe na arte, e assim ele consegue construir o trabalho dele de uma forma cada vez que atinja mais o público.
E essa sua trajetória, esse desafio cotidiano da música que você colocou, é o que está no seu livro, Ser
Sim.
Músico.
Sim.
É uma pergunta?
Sim. Você vai perceber que tem um ponto de exclamação e depois um de interrogação. Então é como se fosse uma afirmação. Ser músico, mas ao mesmo tempo uma pergunta. Por quê, né? Porque é um desafio ser músico, né? Porque a gente consegue ver, assim, só a entrega, né? Pô, quando tá entregando, quando a música tá vindo, quando tá suando. Mas a gente que passa pela lida também da construção até chegar aqui, a gente sabe que é bastante sacrificante. Porque até agora, com trabalhos prontos, muitas vezes são muito desafiadores, porque você não tem um retorno sólido. Acho que isso não é novidade, né? Tem vários podcasts já falando sobre isso. Às vezes você tem um contratante que você leva, você tem tanto amor à música que você tem tipo 80, 100 mil de equipamento, e às vezes você vai tocar por um cachê de 300, 400, 500 reais. Mas não é um problema do contratante, talvez seja um problema cultural. É aí que o buraco é mais fundo, eu acredito. Mas quem faz, muitas vezes não está também preocupado com isso, como é o meu caso. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com a arte chegar e as pessoas entenderem o que eu quero trazer através do meu trabalho. Então, eu acho que muitas vezes também o valor não está só nisso. O valor está em uma pessoa reconhecer que seu trabalho foi muito bem feito, como eu estou aqui hoje com vocês. Reconhecer, pô, que há um valor nisso, há um sacrifício por trás disso. Por isso, ser músico é uma construção cotidiana. Não é igual andar de bicicleta. Eu não acho que eu vou tocar aqui, ó. Afinado, Tom Jobim, não se toca um violão dessa maneira da noite para o dia. Existe uma construção, tem que entender o que está fazendo. É uma construção da mão direita, do ritmo, da harmonia, da melodia. Juntar as duas coisas, temperar isso, até que você consiga chegar numa performance que você entregue e quem está ouvindo lá do outro lado consiga reconhecer o que você está fazendo. Talvez o grande valor disso, se você me permite, né, até abrir um parênteses, eu lembro uma vez que eu estava numa praça, perto de casa, tocando, e tinha um senhor. Olha que coisa fantástica. Ele estava caminhando. E eu fui na praça sozinho, como acompanhado do meu tereré, passar repertório. E estava tocando. E ele passando. Passou, deu uma parada, ouviu, fui para outra música de repertório. Aí ele parou e falou: opa, isso eu conheço também. Tudo bem? Desculpa te atrapalhar. Eu falei: opa, não, pode vir aqui, senta comigo. Ele falou: rapaz, que bonito seu toque de violão. Você está tocando essa música, é um hino de São Paulo. Essa música chama Sampa do Caetano, né? Alguma coisa acontece no meu coração quando eu cruzo a Avenida São João. Quem é você? Eu falei: ah, eu sou músico, moro aqui e tal. E o senhor, o que faz? Ele falou: ah, eu sou engenheiro eletricista. Eu falei: meu pai também era engenheiro eletricista. Quem foi seu pai? Eu falei: meu pai foi Hermelindo Colato. Eu não acredito. Eu trabalhei com seu pai. Olha que coisa que é. Pela Sim. música, acabou virando um encontro maravilhoso. Ele conheceu meu pai, há muito meu pai falecido, né? Faleceu na minha infância. E a gente ficou ali por mais umas 2 horas conversando. Então são coisas assim que você, cara, não tem dinheiro no mundo que pague aquele encontro.
Claro. E assim, o que as pessoas às vezes não conseguem compreender, como você falou, culturalmente não valorizam, é por não entender o quanto se estuda, o quanto se esforça, o quanto não é fácil chegar a essa qualidade musical que você entrega. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, querem colocar os músicos como hora, né? Ah, vai tocar 1 hora, vai tocar 2 horas. Gente, é uma vida inteira de preparação.
É.
E se parece fácil hoje, é porque já teve muito sacrifício
para
que se chegasse assim. E adorei você tocando um pouco de bossa nova, e é o que também tem no seu primeiro disco.
Tem sim, tem um pouco de bossa nova, e até uma das músicas que me marcaram muito, né, foi uma gravação que eu fiz, talvez a última música desse primeiro disco, que chama Cordas para Jobim. Eu compus essa música lá em casa, com violão, tava tocando algumas coisas, eu acho que do Garoto, no dia, e falei, veio essa composição. E aí, bem na pandemia, Lilian, já nesse desejo de ter o disco e tal, eu fiz uma aula online com um grande músico do nosso país, que é o Sandro Reich, multi-instrumentista, gravou com um monte de gente, tocou anos com o Dominguinhos. Se você pegar, você vai ver uma discografia enorme dele. E aí, nessa aula, a gente acabou fazendo uma amizade. Ele, puxa, você toca legal, tem muitas coisas bacanas aí no que você faz. Eu acho que você... Ele foi até assim, falou, cara, eu acho que você tá muito pronto. Eu acho que você tem que fazer um trabalho aí onde você mora, no seu estado. Grava as coisas que você já tem. Foi um empurrão, assim, né, que ele me deu. Só que eu nunca imaginei que nossos caminhos também iam acabar se cruzando de alguma forma. Ele veio fazer um musical de um filme aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Nem sei por quem o convidou, e eu tava na casa da minha mãe, era um domingo, e ele me ligou. Eu falei, nossa, ele ficou com meu telefone, nem acreditei, achei até que era um trote, né? Cara, eu tô aqui na sua terra, eu queria te ver, queria que a gente tocasse um pouco junto, eu gostei de tocar com você. E de repente ele foi parar lá no quintal da minha casa. E aí eu passei correndo em padaria, comprei pão para recebê-lo e tal, e a gente passou ali umas 6 horas, eu acredito, tocando e falando de música, e eu bebendo daquele músico maravilhoso, né, e todas as relações que ele já viveu, que eu jamais vivi, né, eu tinha até então só ali, até aquele momento, talvez um quarto e algumas poucas experiências. E ele foi muito generoso comigo, que eu estava contando do livro, que estava prestes de sair. Ele falou, se você quiser eu te ajudo, eu posso fazer uma dedicatória. Eu falei, não acredito, você faz? Tá, e a dedicatória, na primeira página do livro, né, com carinho, ele colocou uma dedicação aí. E aí eu falei, poxa, meu disco também eu compus. Ele falou, pô, quando tiver pronto, manda para mim, deixa eu gravar uma com você, eu também posso te ajudar em outras formas. Acabou a gente fazendo amizade, conversando bastante por WhatsApp, ele mixou, masterizou o primeiro disco, gravou Cordas para Jobim comigo, fazendo um baixo fretless lindíssimo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou tocar depois disso, né? E eu tive o prazer de ter músicos muito bons, assim, tocando comigo nesse disco, né? O Michael Pipoquinha, que é um dos maiores baixistas hoje do mundo, toca comigo. Marco Lobo, que já tocou com Marisa Monte, Toninho Horta. Ah, e um monte de gente, um baita de um percussionista também gravou as percussões desse meu primeiro disco. E eu ali, né? Talvez o mais bobo sou eu ali.
Imagina o que não é bobo.
Não, é.
Guto, a gente... Vamos para os nossos ouvintes, então, aqui da 105.5. Cordas para Jobim, que está no primeiro disco do Guto Colato, que também pode ser ouvido em todas as plataformas digitais. Quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho. E agora vamos, então, aproveitar um pouquinho desse momento.
Thank you.
Voltamos com o Estúdio Alemes, que está recebendo Guto Colato, um instrumentista sul-mato-grossense que tem o coração mineiro e que traz para a gente um pouco de bossa nova, de samba. É tão interessante a gente ver isso em Mato Grosso do Sul e que há espaço em Mato Grosso do Sul, que é a terra do chamamé, que é a terra da música sertaneja, como você diz, faz essa reverência também para essa música. Mas a gente tem no estado um movimento que não se apaga.
Sim, sim, concordo, eu acho também. Posso até deixar um pedacinho aqui, ó. Essa versatilidade. De repente você está tocando algo assim e você vem para algo totalmente diferente, para você ver como que a música ela acaba transportando a gente para vários lugares. Eu vejo a arte dessa maneira. Acabei de tocar uma música que talvez tenha uma roupagem extremamente regional, né? Que é Estrada de Ouro Fino, conta uma história, toda uma história envolvendo a canção. Aí você vem para uma história de amor, tipo isso aqui, ó. Thank you.
Maravilha.
É isso.
Guto, você recentemente esteve no Conservatório Souza Lima em São Paulo, um dos mais importantes do país. Como que foi essa experiência de dividir seu trabalho com jovens músicos, professores, também em festivais que você tem participado?
Isso, muito legal falar um pouquinho disso aí, Lilian. Também foi uma grata surpresa, né? Eu conheci um violonista muito bom em São Paulo, que é o Arthur Scarpini, e a gente se conheceu e eu fui lá, na verdade, para assistir um show. Então, assim, é muito legal essa experiência. Eu fui assistir um show da Vanessa Moreno, com os músicos maravilhosos lá, Michel Pipoquinha, e eu não sabia que depois, assim, aquele show seria um show tipo Altas Horas. Eles tocavam e ao mesmo tempo eles conversavam, como se fosse um workshop, uma oficina de música. E aí, eles perguntaram, tem alguém aqui que não é aluno do conservatório e veio de outro lugar? Eu falei, eu levantei a mão, né? Campo Grandense, Mato Grossense, falei, não tem nada a perder. Eu levantei a mão aí, deram risada, né? Falou, pô, caiu de paraquedas aí, cara, o que tu tá fazendo aqui? Tu veio de onde? Falei, vim de Campo Grande. Nossa, Mato Grosso do Sul, gosta de música, entrou na porta errada. Eu falei, não, eu sou músico também. E aí eles viram aquela brincadeira e falaram, então vem pra cá, já que você é músico, conta da tua história. Olha a oportunidade que a gente tem, né? Porque eu era o único estranho ali. Eu falei, não, eu sou músico, no Mato Grosso vim aqui pra curtir o show de vocês, né, tal. Pode tocar alguma coisa com a gente? De repente eu tava tocando com eles. Depois eu fiz amizade. E aí, com base nisso, eu tava terminando o primeiro disco. E aí o Michel Pipoquinha, que é um grande músico, resolveu gravar no meu primeiro disco. Então, assim, as portas vão se abrindo dessa maneira.
Né,
e aí, como eu toquei lá nesse dia, tava o coordenador e tava meu amigo. Falou, cara, eu gostei demais da tua história. Pô, tu tem um trabalho, tu veio de tão longe. Você não quer vir aqui no... Eu falei, aqui, mas nessa escola tão grande. Não, eu adorei seu trabalho. Você não quer vir aqui fazer uma oficina do teu livro e fazer um show aqui? E aí nasceu a oportunidade. Passaram alguns meses, eu voltei e expus meu livro lá no Souza Lima. Vários professores, eles pararam tudo, chamaram as salas. Foi muito legal. Assim, um frio na barriga enorme, né? Porque eu sei a importância do Conservatório Souza Lima, não só para São Paulo, mas para o Brasil, né? Vários músicos de ponta passaram por lá, tanto aprendendo como lecionando. E eu, de repente, me vi lá falando do meu trabalho e fazendo um show instrumental para eles. Então, assim, foi muito marcante. Tudo isso está no meu Instagram também e com certeza somou demais.
Que bacana. Parabéns por esse momento de levar sua música para todo o Brasil. E você está preparando também já um novo disco.
Sim, estou preparando Sons e Cores. Muito bom você falar desse disco. Esse disco é uma experiência musical, porque eu tive esse primeiro trabalho gravando ao lado de grandes músicos, né? E todo artista parece que tem essa veia criteriosa de ser muito chato. Então, eu ouvi e reouvi várias vezes e, assim, a gente parece que nunca está satisfeito, né? Mas eu ouvi, assim, também que uma hora você tem que parar com isso. A música, na verdade, ela é uma fotografia. Então, cara, tu fez a imagem ali, já passou, foi. Continua, segue. Então, eu falei, cara, é isso aí. Chega, né? E pra esse segundo disco, começaram a vir as composições e como eu tenho essa, digamos assim, curiosidade de entender essa música que toca dentro da gente, a gente quer passar pro instrumento, eu sempre fui muito fuçando, né? Eu não acho que eu sou um bandolinista, muito embora eu toque bandolim. Hoje eu levo palco, toco algumas coisas de Milton Nascimento, do Choro de Jacó do Bandolim, mas eu falei, esse disco podia ter uma experiência sonora comigo mesmo. Como seria eu, além de compor os temas, as composições, eu mesmo gravar os instrumentos? E aí eu fiquei pensando aquilo há dias, enquanto as canções vinham vindo, eu ia fazendo registro, de repente eu falei, então eu vou me ousar a fazer isso. Eu mesmo vou gravar os contrabaixos, vou gravar o bandolim, vou gravar o violão de 6, 7, as guitarras. E parece fominha, né? Mas era uma experiência sonora de eu me ouvir tocando comigo mesmo, né? Aí veio a ideia dos Sons e Cores, porque em cada... Tem uma... O tema do disco, para você ter uma ideia, tem um improviso de violão, depois o violão passa a conversa pro bandolim, depois o bandolim passa a conversa pra guitarra, depois passa a conversa pro contrabaixo e volta expondo o tema da música. Então foi uma grande diversão esse disco. São 10 músicas autorais e aí eu tava tão fominha que eu tava querendo gravar até as percussões. Apesar de não ter linguagem, muita linguagem nas percussões, eu me viro. Aí veio um amigo meu e falou, cara, tá tudo muito bonito, mas esse ganzá não tá suando legal, vai estragar seu trabalho, deixa eu fazer. Eu falei, tá bom, eu deixo. Você dirige, fala o que você quer pra eu não encher de muita percussão, porque você tá valorizando seu trabalho com cordas, vamos fazer juntos a parte? Aí eu gravei toda a parte de cordas, deixei as 10 músicas prontas, fui pro estúdio e a gente começou o processo de eu produzir. Falei, não, percussão demais, tira isso. É um baião, põe triângulo. Não põe, põe pandeiro nessa e tal. Então, acabei dirigindo tudo. Acho que teve um ganzá, Vida no Campo, que é uma música também com trajetória regional, que eles vão poder ouvir no meu segundo disco. Vida no Campo, tem um ganzá aí que eu gravei.
E Guto, esse disco você tá terminando, mas você... Sim. já trouxe uma amostra para os nossos ouvintes. Vamos conhecer Vida no Campo, que é uma canção que vai estar em primeira mão para os ouvintes da 105.5.
E aí, Lilian, nem tem o Ganzá ainda. Eles vão ouvir, então, uma coisa que está bem, assim, está indo para...
Finalizar.
Está para finalizar. Está com o engenheiro de gravação no Rio de Janeiro.
Então, vamos em primeira mão para os ouvintes da 105.5, uma prévia dessa música Vida no Campo, que está no seu segundo disco.
Ok.
Voltamos então com o Estúdio Alemes, com o Guto Colato. Ouvimos Vida no Campo, do seu novo disco. Guto, eu queria te agradecer por sua presença aqui no Estúdio Alemes, dizer que nós estamos sempre com as portas abertas. A Rádio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem essa característica de ouvir todos os músicos regionais, ouvir quem está produzindo música aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi um grande prazer falar com você.
Olha, eu que agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade, né? A minha família, as pessoas que estão próximas a mim, que também estão com esse enorme desejo de fazer arte, né? Pessoas do bem que têm... Eu tenho, talvez, no futuro, feito parcerias aí, fazer parcerias para que outros trabalhos aconteçam. Me coloco à disposição. Agradeço a você, Lilian, pelo carinho, pela recepção. Ao Marcelo, que está ali na edição, na mixagem. Pessoas extremamente importantes para que o trabalho possa fluir da melhor maneira. A você, ouvinte, né? Deixo aqui, né, o meu canal no Instagram, no YouTube, né? Guto Colato, Instagram, @ColatoGuto. Conheça, que você possa conhecer o meu trabalho, os meus discos, né? O primeiro Quintal de Casa já em todas as plataformas digitais. Em breve aí, num período talvez entre 60 e 90 dias, Sons e Cores em todas as plataformas também. Então é isso. Muito, muito grato pela receptividade, pelo momento, por estar aqui podendo falar do meu trabalho no meu estado, na minha terra. Que Deus abençoe a todos.
Obrigada, Guto. Obrigada mesmo pela sua presença. O livro do Guto Colato, Ser Músico, Uma Construção Cotidiana, Desafiadora e Prazerosa, vai estar disponível aqui na Biblioteca da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A gente vai deixar um exemplar lá. Então, quem quiser conhecer, também pode vir até aqui à Assembleia Legislativa para consultar essa obra. Ficamos por aqui com o Estúdio Alemes. Você acompanha essas e outras entrevistas no al.ms.gov.br. Também durante toda a nossa programação, porém a gente vai dar mais um presente para os nossos ouvintes, que é para todos sempre, uma bossa que está no novo disco.
Puxa,
do Guto Colato.
Isso aí, obrigado, viu? Deus abençoe a todos, como disse, tamo junto, até a próxima.
Até a próxima, Guto. Thank you.
Você acaba de ouvir Estúdio Alemes.